hoje e desejando um excelente ano de 2024. Sérgio, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Camila, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Olha só, Camila, em primeiro lugar, efetivamente, é desejar a todos um ano maravilhoso, um ano de paz, de prosperidade, não é? E de muita saúde. Mas, Camila, eu vejo pela frente um ano não tão muito fácil para o governo federal. Em primeiro lugar, porque medidas impopulares estão começando a surtir efeito, aumento de impostos no diesel, no gás de cozinha, tudo isso para custar uma máquina que não tem tentado se ajustar, ou seja, não há vontade do governo de diminuir gastança com viagens, com número exagerado de ministérios, etc. E, obviamente, que se essa não é a intenção, o dinheiro público, ou seja, o dinheiro de impostos, precisa bancar tudo isso. Mas não é só aqui que eu vejo dificuldade, Camila. O início do ano está marcando uma queda de braço muito forte com o Congresso Nacional, que no final do ano havia derrubado uma medida provisória da desoneração da folha, ou seja, permitindo com 17 setores importantíssimos, os maiores geradores do emprego do país, pudessem se programar a longo prazo. E agora o governo reedita uma medida provisória, não é, para se sobrepor ao que o Congresso Nacional decidiu. E mais, Lula também está vetando algumas emendas que foram aprovadas no orçamento para o ano que vem, no orçamento nacional, e que dizem direto com aquilo que os deputados federais mais gostam, que é poder efetivamente distribuir o bolo. Ou seja, a briga, pelo visto, vai ser grande e não vai ser fácil de contornar. Vamos torcer para que a gente, nós brasileiros, não sejamos quem vá literalmente, mais uma vez e como sempre, pagar essa conta, Camila.
Pois é, Sérgio, nós estamos também, né, na expectativa do que vem pela frente, aí, não só no setor, aliás, não só na esfera federal, mas também em outras esferas, né? E sabemos, eu preciso aqui também dar um pouco de atenção aos ouvintes da tua Rádio Alvorada, que sempre nos questionam com relação também à cena municipal, né? E uma expectativa aí com relação às eleições que acontecem agora esse ano. Eu te confesso que tenho um contato muito grande com muita gente todos os dias e ouço muito as pessoas nos questionarem com relação à sua participação na eleição municipal aqui de Marau. O que nós podemos dizer para essas pessoas, Sérgio?
Olha só, Camila, com relação à minha participação, ela vai ser como sempre, né? Como um soldado, como alguém que respeita a política e sei que é pela política que a gente pode fazer o melhor, construir efetivamente coisas para o coletivo, né? Então, dessa maneira, vou participar junto com o meu partido, com a candidatura, com o candidato do meu partido, vou estar ao lado dele, apoiando e sempre no sentido propositivo, de propor coisas para Marau, né? Porque política é para isso também. Óbvio que tem, muitas vezes, discussões e tal, mas elas têm que se dar no plano da ideia, no plano político e não no plano pessoal. Então, é isso que eu espero para esse ano, que vai ser importantíssimo para Marau, para todo o Brasil, né? Afinal de contas, a eleição municipal e não é só uma frase de efeito, ela é verdadeira, não é? É a eleição mais importante para cada um de nós, porque nós vivemos nos municípios. Então, assim vai se dar a minha participação, Camila.
Bom, Sérgio, você falou também aí sobre algumas movimentações do seu partido, né? O que podemos adiantar falar sobre o que está sendo preparado para esse ano?
Em termos municipais?
Isso.
Olha, nós já temos um pré-candidato, né, que é o vereador Anderson Rodigueri, e obviamente que agora é uma fase de construção, né, da chapa, conversas com outros partidos, já aí formatando uma proposta para apresentar à sociedade marauense, não é? Então é essa movimentação que está acontecendo agora, e lógico que nesses primeiros meses aqui com menor intensidade, mas desde o ano passado o partido já tem um pré-candidato, que é o vereador Anderson Rodigueri, que é o nosso candidato, ou seja, pré-candidato agora, não é, a prefeito municipal.
Bem, nós gostamos aqui de falar da cena municipal, Sérgio, e aí eu vou continuar aqui nos nossos questionamentos com relação a isso. Tem possibilidade de Sérgio Turra estar na chapa da majoritária?
Olha só, Camila, a política é uma coisa que a gente nunca pode cartar nem descartar, não é? Mas, sinceramente, é algo que não está no radar, até porque eu concorri, sou o primeiro suplente deputado federal, tenho ainda comigo a esperança de que em algum momento a gente possa assumir essa vaga, não é? Não há nada de concreto, promessa nenhuma de ninguém, mas é uma esperança que a gente tem, né? E tenho absoluta convicção que, como deputado federal, terei condições de ajudar Marau ainda muito mais, e é o que eu desejo e pretendo fazer, não é, Camila? Então, por ora, vamos respeitar aquilo que foi, inclusive, né, a vontade de 87.355 eleitores em todo o estado, e a maioria deles marauense, ou a cidade que me deu a maior votação, com quase 11 mil votos, que para mim é um orgulho e uma responsabilidade, obviamente, não é? De poder retribuir. Eu espero poder fazer isso.
Você esteve, inclusive, né, no Congresso Nacional, uma sessão do mês de dezembro, e um dos assuntos que repercute bastante por lá, e tem uma repercussão grande por aqui também, Sérgio, aqui na região, de uma forma geral, muito maior em Gentil, Mato Castelhano, é relacionado ao marco temporal. O que, sob teu ponto de vista, também nós temos já de concreto com relação a isso e quaisquer mudanças que possam preocupar a partir de agora?
Bom, eu estive lá na última semana, foi justamente no dia da votação, né, da derrubada dos vetos do presidente Lula ao marco temporal, da desoneração e da votação da reforma tributária. Foi a última semana, e uma semana com decisões tão importantes. Com relação ao marco temporal, Camila, veja bem, se nós não vivêssemos num país que vive sob o domínio da ditadura do judiciário, que faz o que bem entende, especialmente o STF, não teria mais nenhum motivo para ficar intranquilo. Aquilo que está na Constituição, ou seja, o marco temporal, está mantido. E só há discussão sobre terras indígenas para aquela data, quem estava na posse dessas áreas, enfim, e reservas até 88. Mas, como nós temos um judiciário que atua politicamente, o STF atua politicamente, essa aqui é a verdade, podem dizer o que quiserem, né? E agora a tendência é piorar nesse sentido com o ingresso do Flávio Dino, né? Nós podemos esperar muita disputa, infelizmente, com relação a isso, né? Aliás, há uma parte até, se não me engano, do governo ou de algum partido de esquerda que já está dizendo que vai propor, vai ingressar com ação judicial para discutir a veja bem, o absurdo, a inconstitucionalidade do marco temporal, que além de estar previsto na Constituição, foi por emenda constitucional agora disciplinado, um projeto é a regra do jogo. Então, qual é a inconstitucionalidade que tem nisso? Mas o nosso STF é useiro e vezeiro em passar por cima do legislativo e entender que quem tem que legislar é o próprio STF. Então, eu diria assim, a situação está melhor, até porque tem muito mais gente protegendo, tem uma lei agora, não é? Uma lei federal disciplinando tudo isso, porém as discussões judiciais elas podem seguir. E aí que é meu receio, porque o STF ou do STF, eu não espero nada, e muito menos nada de constitucional ou de racional, porque de lá não tem saído nada nesse sentido.
Muitos produtores aqui da região também, né, se sentem muito apreensivos com relação a essa situação toda. Eles procuram você? Quais são, assim, as maiores inquietações desses produtores hoje, atualmente, depois de todos esses momentos, né, já que passamos aí com relação às decisões da esfera federal, né? Tivemos diversos momentos hoje. Qual é a maior preocupação, assim, dos produtores que te procuram com relação a isso?
Olha só, Camila, óbvio que muita gente nos procura, né? Especialmente pelo fato de nós termos estado na vida política participando ativamente como deputado estadual, não é? Mas a angústia é essa, é a insegurança jurídica que está instaurada no país. E eu te diria que na área rural talvez seja a maior de todas, porque ela afeta diretamente o direito sagrado da propriedade, não é? E isso é um absurdo. Famílias que estão há dezenas de anos na posse e propriedade de uma área, trabalhando, perpassando por gerações, prosperando, enfim, tirando seu sustento, daqui a pouco ficam ameaçadas de perder tudo por um canetaço e absolutamente irresponsável, né? Porque a regra que querem seguir ela só não se aplica para São Paulo, para Porto Alegre, para Brasília, para Bahia, não é? Porque todos nós sabemos que aqui no Brasil, na nossa origem, temos muito orgulho disso, os indígenas habitavam aqui, não é? Ou seja, todo o território, não apenas a nossa região e outras regiões do estado, né? Então, essa insegurança jurídica é o que mais angustia todos. Mas eu tenho dito o seguinte, né? A gente precisa ser otimista, acreditar, lutar, fazer o possível, lutar no sentido, obviamente, que não literal da palavra, né? Lutar com as armas que a gente tem, jurídicas, com movimentos organizados, né? Para fazer pressão, que é o que tem, inclusive, nos trazido até aqui, nesse sentido e nesse enfrentamento com relação a essa questão do marco temporal, né? Então, a gente precisa seguir dessa maneira, bem ou mal, agora nós temos uma lei que nos protege, ou seja, eu, na minha opinião, e tenho dito isso, nós estamos um passo mais fortes, né? Ou mais próximos de um desfecho que seria o natural, de termos segurança jurídica. Porém, tudo é possível no Brasil, especialmente graças à politicagem que tomou conta do STF, não é? Mas, a princípio, que penso que a gente tem, e tenho dito isso, que a gente precisa ficar tranquilo e usar das armas que a gente tem, não, por incrível que pareça, não desacreditar o seu advogado, não é? Do direito também, não é? Da justiça mesmo. Embora, repito, esteja muito difícil nesse sentido da gente manter algum otimismo, não é? Mas vamos ser resilientes.
Bem, Sérgio, desejar a você um ano de 2024 maravilhoso, que nosso time também, né? Reaja aí.
Mas aí tá vindo notícia boa.
Eu acho que sim, né? Pelo que eu vi.
Meu Deus, eu acho que vamos ter uma máquina aí na mão.
Olha,
vamos esperar.
Se confirmar, né? Estamos aí com uma expectativa mais, um pouco melhorada aí para esse ano. Estamos com saudades de um título, né, Sérgio?
Muita, mas esse ano vai vir,
Então, opa, agora senti firmeza. Obrigada, Sérgio, bom ano para você.
Um bom ano para todos nós, mais uma vez, um bom restante de semana, até a próxima semana. Vamos lá, e não dá para perder nunca, viu, Camila? Aliás, sempre a gente tem que renovar e é diário, horário quase, a fé na vida e a fé no trabalho. Um grande abraço a todos.
Obrigada, Sérgio. Até a semana que vem, 8h34 agora.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Quer receber seus clientes com o cheirinho e o sabor do melhor café mineiro? A Degust